Qual o impacto do digital no ensino? Como podemos atacar as desigualdades no ensino em Portugal? E quem são os nossos professores do futuro? Olá, eu sou o Rodrigo Castro e hoje, em mais um episódio do nosso podcast Educa-te, vamos responder a estas e a outras perguntas. A nossa convidada de hoje é Ana Rita Bessa, CEO da Leia, uma das maiores editoras escolares e de edições gerais de língua portuguesa. É uma pessoa com muita experiência em educação e foi, inclusivamente, deputada da Assembleia da República nas áreas de educação, ciência e saúde. Foi um episódio muito rico e que me deu aquela sensação de estar a falar com uma pessoa que, apesar de nunca a ter conhecido antes, que já conhecia há muito tempo. Foi uma conversa muito fluida, muito boa para mim, eu acho que vocês vão gostar muito, em que tivemos a oportunidade de explorar temas relacionados com o sistema educativo português no geral. A Ana partilhou muito a sua visão acerca daquilo que é o estado atual da educação em Portugal, quais são os problemas que nós enfrentamos na atualidade e, eventualmente, como é que os podemos resolver. A Ana é uma pessoa muito analítica, como ela própria diz, e por isso ela faz uma compartimentalização, entre aspas, destas soluções de forma muito organizada. Falámos também, naturalmente, do tema da formação de professores e de como este é um desafio que Portugal enfrenta, de aspectos positivos e negativos do digital no ensino, sobretudo tocando aqui na questão do medo, não é? O medo que existe acerca do digital, mas falou-nos muito do trabalho que a Leia tem feito no sentido de tornar o ensino mais digital e, sobretudo, das oportunidades incríveis que isso traz, inclusivamente ao nível das desigualdades no ensino. Não falo mais sobre isto, vou deixar para vocês ouvirem durante o episódio. Foi, de facto, uma conversa inspiradora para todos aqueles que gostam de conversas recheadas de opinião relevante sobre o mundo atual da educação e sobre o futuro da educação. Gostaria de vos recordar, e se esta é a primeira vez que estás a ouvir este podcast, bem-vindo ou bem-vinda. Este podcast é produzido pela Educa-te, é o nome do podcast, mas também é o nome da nossa empresa, da nossa startup. Nós somos uma startup para a inovação e disrupção educativa que pretende assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Sabemos que não o podemos nem iremos fazer sozinhos e por isso esperamos que estas conversas possam inspirar todos aqueles que se identifiquem e queiram partilhar esta missão connosco. Se quiseres contribuir proativamente para ela, ficaríamos muito felizes em ter-te connosco na nossa comunidade, discutindo o futuro da educação. Para mais informações, acedam então ao nosso site www.educate.pt, educa-te com hífen, e agora sim, sem mais demoras, vamos falar do futuro da educação. Olá Ana, bem-vinda ao podcast Educa-te, é um prazer tê-la aqui connosco. Na verdade, tinha acabado de dizer que é um privilégio, e é mesmo. Nós temos estado a conduzir este podcast há cerca de um ano e pouco, penso que estamos quase na marca das 30 conversas, e estar a ter esta conversa com alguém que está à frente de um dos maiores grupos, talvez o maior. Um dos maiores grupos. Eu ia fazer a pergunta porque não queria estar a denegrir de alguma maneira o trabalho, mas um dos maiores grupos, claro, de conteúdos educativos em Portugal. E com isto, não é, se calhar, recuperar até uma ideia que tem no seu LinkedIn, em que diz que acredito que qualquer problema, negócio ou setor se pode resolver, desde que se tenham claras as variáveis que o determinam. A educação enfrenta neste momento uma situação sensível. Há muita insatisfação e há muitos problemas para resolver. Mas a Ana acredita que tudo se pode resolver. Quais são efetivamente estas variáveis que o problema, entre aspas, que a educação enfrenta? E como é que eventualmente as podemos utilizar para resolver?
Então, antes de mais, obrigada. É um gosto também estar aqui nesta conversa. Vou seguindo o podcast, por isso ouvi várias das conversas que o Rodrigo vai tendo, e acho realmente que é um bom contributo para uma reflexão debaixo da espuma dos dias, não é? Mais onde as questões verdadeiramente de fundo se encontram, e num tom em que é possível construir. Às vezes o debate público sobre educação é muito tumultuoso e é muito confuso, e às vezes entra-nos pelo lado errado das coisas, e por isso, a tentar ir um bocadinho já ao encontro daquilo que me diz, ou que me perguntou, acho que às vezes é por isso que não chegamos a conclusões, ou soluções, ou caminhos, porque nos permitimos globalmente, não é? Ter as conversas pelo lado errado, ou da forma errada. E por isso, para ir ao encontro do que me pergunta, eu tendo a achar que numa linha de tempo mais larga não há razão para, de uma forma informada, fundamentada e num diálogo honesto, é possível chegar a patamares mais elevados do nosso sistema educativo e com isto quer dizer a maior qualidade do sucesso educativo dos nossos miúdos, não é? É por aí que eu acho que a coisa vai. Claro que isso arrasta este desígnio, se quiser, esta intencionalidade, arrasta muitas variáveis. Desde logo a variável professores, que nós sabemos repetidamente de vários estudos que são o fator, enfim, o elemento mais importante e determinante no sucesso educativo das crianças. Portanto, o papel do professor na sala de aula, o papel do professor na escola, como é que o professor lidera o caminho de aprendizagem de cada aluno e de todos os alunos que têm a seu cargo, é uma questão importante. E repare, não reduzo daqui a questão laboral, mas acho que é muito mais do que a questão laboral. Essa é uma, talvez fundamental, mas pode-se aqui discutir neste território muito mais, não é? Sobre como é que um professor dá uma aula, que diferenciação é que faz de quando tem uma turma que sabe que tem um aluno médio que não existe e, portanto, se dá aula para um aluno médio que não existe e que não verdadeiramente não está lá sentado, não está a dar uma aula para ninguém em concreto e, portanto, que questões é que isso devia colocar, não é? Como é que nós formamos os professores que serão os professores da manhã e onde é que eles estão, já agora, porque sabemos que vai haver também, é factual, é um facto, que vai haver uma grande aposentação, podemos-lhe chamar também à grande resignação, podemos-lhe chamar à grande aposentação, que vai acontecer e que vai deixar as escolas sem professores e nós olhamos para isto há anos, há alguns anos, com pouca capacidade de ação, parece-me a mim, e de atuação, e portanto, quem vão ser os professores do futuro? Porque do futuro que é, enfim, não é um futuro muito longínquo, é um futuro a 5 anos. Quem vão ser esses professores e como é que eles são formados? Quais é que são as características que eles têm? E não quero ser alarmista, mas acho, também sou uma pessoa muito pragmática, e cada vez mais vejo entrar-me pela porta da editora adentro, mas pela porta das nossas vidas adentro, o tema da inteligência artificial e, portanto, numa perspectiva positiva. Como é que usar bem a inteligência artificial pode libertar os professores que temos para fazer aquilo que eles realmente deviam fazer? Se quiser, assim, no meu sonho para a educação, regressar um bocadinho ao espaço da ágora, ao espaço em que professores e alunos desenrolam conversas com conteúdos, fundamentados, conteúdos científicos, e isso os leva à reflexão, à associação de conceitos e é um conhecimento que é sedimentado e não é uma coisa que eu decorei para o exame e amanhã já não sei, não é? Então é um bocadinho o sonho que eu também tenho por aqui e acho que deviam ser questões que nós devíamos, em vez de negar ou de explorar pelo lado errado, encarar e discutir qual o futuro. E para mim também é muito relevante nesse como é que se trata a educação, o que é que eu vejo. Uma coisa que me tenha. Quem me ouve mais vezes, quem trabalha comigo já anda um bocadinho cansado de me ouvir a dizer isto. Mas pronto, eu também aprendi na política que as coisas só se fazem, se só andam para a frente. Se nós repetirmos muitas vezes a mesma ideia, desejavelmente acerta, mas pronto, que é isto. Eu acho que nós não temos, nós portugueses, comunidade, não temos a noção palpável, tangível, do que a demografia faz ao nosso sistema de ensino. Em 1973, quando eu nasci, havia quase 1 milhão de alunos, 900 mil alunos no primeiro ciclo, na primária, não é? Na altura era a primária. Agora, 50 anos depois, para a minha grande tristeza dos 50 anos, mas é o que é, temos no primeiro ciclo à volta de 300 mil alunos. Quer dizer que há 50 anos temos menos 600 mil alunos no primeiro ciclo, só no primeiro ciclo. Para termos uma noção, 300 mil alunos é a população de Gaia. Pronto, é como se eu tivesse um deserto e depois 300 mil alunos em Gaia no primeiro ciclo. E isto é uma coisa que nos devia fazer pensar muito, acho eu, porque Isto gera um set de problemas completamente diferente do que tínhamos há 50 anos atrás. Eu agora não tenho que estar preocupada, ou não deveria estar preocupada, em ensino massificado, não é? Como é que eu ponho esta gente? Esta gente já está toda na escola, isso agora já não é o problema. E são poucos, honestamente, são poucos. Por isso, às vezes quando penso nisto, penso como é que, se eu tenho 300 mil alunos no primeiro ciclo, como é que eles não têm todo sucesso? É quase imoral que eu tenha um país, que eu viva num país, em que estamos a discutir imensas coisas à volta, um floreado à volta, não tira importância, atenção, mas nós temos 300 mil alunos e, portanto, para mim já nem chega aquela máxima que há uns anos vingou na política americana e depois chegou a todos os países do No Child Left Behind, não é? Não deixar nenhum aluno para trás. Eu até acho que isso já é pouco, honestamente, acho que com 300 mil alunos. A ambição devia ser outra, não é nenhum ficar para trás, é todos irem ao seu máximo potencial. Portanto, eu acho que, voltando ao princípio da conversa, o que é que nos falta? Não acho que nos faltem propriamente meios hoje em dia, porque temos escolas com problemas, é verdade, há laboratórios que faltam, há ginásios que não temos, claro que há problemas, há escolas em contentores, pronto, mas genericamente não é um problema de estruturas ou de infraestruturas, e isso até está a ser resolvido hoje em dia, verdadeiramente. Não é um problema de que não tenhamos professores, se calhar é mais um problema de software desses professores, não é? Da formação. É para mim um problema de ambição e de intencionalidade. Queremos ou não queremos, pronto, é tão simples quanto isto para mim, queremos ou não queremos, dado o número de alunos que temos em Portugal e as condições que temos, garantir que cada um chegue ao seu máximo, porque eu acho mesmo que é possível. Acho mesmo que é possível. Só acho que nós não estamos a fazer o caminho nesse sentido.
Eu acho que a conversa se torna particularmente difícil de ter, e acho que a Ana introduziu muito bem muitos dos temas que são precisos discutir, a formação de professores, não é? A questão da forma como as escolas estão, o formato das escolas, o formato da escola, no sentido mais lato, mas fala-se sempre no plural. Nós, quem somos nós? Não é? Nós queremos, é preciso fazermos. Na verdade, poucos somos, bah, se entrarmos aqui num discurso um bocadinho mais democrático, todos podemos e todos efetivamente temos um papel, mas se formos para um sentido muito mais prático, e acho que é óbvio, toda a gente tem visto aquilo que tem acontecido ao nível político nesta fase em que estamos a maio de 2023, em que as coisas não estão fáceis porque têm vindo ao de cima muitas coisas estranhas que acontecem ao nível da política. Nós somos deparados com um confronto estranho com uma realidade que é determinada por um conjunto muito pequeno de pessoas, mas quando nós falamos acerca do futuro da educação, individualmente nos incluímos nesse papel de decisão. Como é que isto se gera? Porque isto é um problema de gestão aqui também pelo meio, que é nós, população, queremos uma coisa diferente, nós, população e indivíduos, acreditamos que é possível fazer diferente, nós, população, sabemos, porque há estudos que determinam e mostram que A, B e C, para o sucesso ou insucesso do futuro da educação, mas depois, na prática, nós não temos nada a ver com isso, porque não somos nós que estamos lá a tomar as decisões. E há agendas de 4 anos que são renovadas por igual período, e que podem mudar toda uma tendência da opinião comum de uma nação. Como é que isto
Eu
se gera?
concordo e discordo, Rodrigo. Se eu me sei explicar bem, em Portugal, ao contrário de outros países, o sistema de educação é essencialmente público, não é? A larga maioria das escolas e dos alunos que frequentam essas escolas encontra-se dentro do sistema público. E, de facto, o sistema público é regulado, na verdade, é condicionado pelo decisor político. Pronto, e, portanto, nesse sentido, sim, há à partida um condicionamento do desenho do sistema e de imensas variáveis operacionais dentro do sistema, a colocação dos professores, os tempos horários, a estruturação em turmas, com não sei quantos alunos. Portanto, a lei portuguesa, ou as leis portuguesas, são muito invasivas daquilo que se faz na escola. Pronto. E eu acho que tem a ver até com esta questão histórica que falávamos há bocadinho, que é como o sistema teve que crescer muito depressa, porque ao longo dos anos 80 se quis e muito bem alargar e massificar o ensino, e isso obrigou a criar muitas regras para a coisa poder funcionar. Hoje em dia eu já questionaria se era preciso tantas regras assim. Mas, por um lado, há isto. Por um lado, há de facto, como dizia bem, um decisor político que tem um poder desmesurado, digamos assim, sobre o sistema educativo, que depois, em algumas questões, descentraliza num outro poder, que é o poder autárquico, mas está na esfera pública, por assim dizer, não é? E, portanto, desse lado eu concordo consigo. Por outro lado, acho que viver em democracia também significa assumir o poder de influência e o poder real que nós temos. E nem tudo também é. Se por um lado é de um enorme paternalismo ter um Estado que é dominador, e estou a usar palavras largas, exageradas, não é? Que é dominador do sistema educativo, também é muito menorizante do nosso papel enquanto cidadãos, pais, professores, dizer que não temos nada a ver com isso, que não temos, no sentido que não temos capacidade de influência. Não é verdade, não é? Vamos lá, por partes. Uma coisa que me incomoda profundamente é que os pais litigam muito, têm muitas opiniões, muitas delas baseadas no seu próprio processo de aprendizagem, muitas vezes também ele datado, não é? Portanto, as coisas não coincidem. Mas eu não vejo os pais a participarem em movimentos de associativismo nas escolas, ou com raríssimas exceções, não vejo os pais a participarem em movimentos que não sejam para defender o percurso do meu filhinho, não é? Mas não propriamente da comunidade onde o meu filhinho estuda. Não temos uma tradição de nos mobilizarmos, como noutros países existe, para melhorar a circunstância e o contexto em que a escola onde eu tenho os meus filhos opera. Os professores.
Consegue-nos dar alguns exemplos desses
Por
países ou
exemplo,
de onde é que isto se faz bem?
há tradições anglo-saxónicas nesse sentido, mas, por exemplo, um país agora que eu conheço melhor por força de pertencer a um grupo internacional, vou vendo como é que funcionam outros sistemas de ensino mais de perto. Por exemplo, na Suécia, de facto, há uma participação grande dos pais na co-construção do projeto educativo das escolas. Pronto. E a coisa faz-se com algum grau de diálogo. Eu aqui não vejo muito essa. Vejo a indignação, mas não vejo a ação correspondente, não é? Pronto. E, portanto,
Mas será que há também aqui uma questão de capacidade social? Ou seja, pensando só em termos de riqueza financeira, não, ou seja, socialmente a Suécia sabes que é um
mas
país
eu
mais
tenho.
rico do que Portugal. Estou a
Sim.
fazer um
Eu também
cenário,
não
não
tenho
sei, ou
dados
seja, será que eles têm.
científicos para fazer aqui uma tese,
Claro,
mas tenho alguma. Eu tenho dificuldade. Eu não gosto nada de menorizar o povo português por comparação. Eu diria que há de seguir uma distribuição normal, não é? Há de haver um conjunto de pessoas que pode não ter acesso a uma informação clarificada sobre como é que a escola poderia ser e, portanto, não saber atuar, mas diria que a larga maioria, se estiver interessada em agir, tem capacidade de influência para além da indignação, não é? Pode-se mobilizar.
Eu nem falava só em termos de capacidade intelectual, aí concordo, não denegrindo nunca, não é, eu próprio, não é, enquanto português, estava mais a falar em termos de disponibilidade, porque nós sabemos que envolvermos na nossa escola, por exemplo, uma das coisas que mais me faz admirar amigos meus que agora começam a ser pais, é como é que alguns deles, que têm vidas um bocadinho mais apertadas,
É
gerem o
verdade,
seu
eu
dia.
percebo, eu não, eu
Como é
sei,
que.
de longe de mim, claro.
E como é que se envolve um pai que não tem tempo para nada?
Sim, eu não quero
Opa, ou
fazer
seja,
juízes morais,
socialmente.
eu não, detesto esse sítio, portanto, não é aí que quero estar, mas também acho que às tantas pessoas têm que ser consequentes, não é? E portanto, e consistentes. Se, das duas, uma, ou é válida a premissa de que a melhor coisa que podemos dar aos nossos filhos é a educação. E então, isso implica que, enquanto pais, aloquemos uma parte do nosso tempo, pois cada um saberá qual, aos nossos filhos. E, portanto, isso implica algum grau de envolvimento que tem, que também não é um segundo emprego, não é? É um grau de envolvimento informado, não é? E construtivo, desejavelmente, porque às vezes não é construtivo. Ou não, pronto, isso é uma escolha de cada um, mas a escolha de cada um depois também leva a ter que viver bem com os resultados dessa escolha. Pronto, isso é que eu acho que temos que nos educar, também nós adultos, nessa perspectiva. Se é importante eu acho que está mal, o que é que eu posso fazer para ajudar a co-construir? Se eu me demito desse papel, então depois também não posso ter grandes proclamações, não é? Posso, mas não é justo que as tenha, não é? Isto no caso dos pais, mas também e aos professores. Há imensa coisa que os professores podem fazer que não depende do governo e que nem sequer depende de investimento, não é? Um professor escolher. E aqui também acho que vale a pena abrir aqui uma nuance, porque eu também acho que há territórios educativos onde é mais fácil e há territórios educativos onde é mais complicado. Mas em ambos, provavelmente necessário de maneira diferente. Os professores podem escolher ter estratégias de motivação dos alunos e de os conduzir no processo de aprendizagem diferentes, não é? Eu posso ser um professor que chega à sala de aula e pura e simplesmente abre o manual na página 72, como há 50 anos ou há 20. Ou agora, se quiser dar um ar mais moderno, projeto o manual na página 72 e os alunos seguem exatamente como aquilo lá vem orientado. Ou posso ser um professor que diz: eu vou fechar o manual hoje, vou dizer para vocês lerem em casa a página 72, mas vamos discutir o que é que lá está e pensar sobre isto, e onde é que isto nos leva. Vocês que aqui neste, o Rodrigo já entrevistou aqui neste podcast pessoas que trabalham, por exemplo, na Teach for Portugal. A Teach for Portugal é um fator indutor dessa mudança de forma de ensinar em sala de aula, que às vezes é só uma. Só é uma palavra injusta, mas que é um instrumento, é uma ferramenta que estimula outras formas de trabalhar, de dar feedback, de premiar, com uma gamificação analógica, se quiser. Pronto, isso. Não custa, não, quer dizer, custa dinheiro à Teach for Portugal, mas é um fator contaminador das escolas que um professor também pode fazer. E, portanto, um diretor de escola também tem graus de liberdade, e estou a mudar aqui de atores, não é? Também tem liberdade para dizer: espera lá, eu se calhar de vez em quando posso não ter um. Posso misturar turmas, posso, quer dizer, posso ir um bocadinho à margem. É porque, o meu ponto é, nós todos nos contemos, e volto a nós, não é? Mas é porque é mesmo nós, depois com pontos de observação diferente, nos contemos àquilo que podemos fazer. Se for a uma escola, muitas vezes aquilo que houve é: eu não sei se posso fazer isso, em vez do que é que eu quero fazer. Nós estamos muito formatados para, exatamente por causa desse sistema legislativo muito invasivo, ao que é que podemos, ao que é que a lei permite. A lei permite-me fazer isso ou não permite fazer isso? E eu às vezes fico cansada desta pergunta, é uma pergunta muito anacrónica para os tempos que nós vivemos, né? E um bocado dissonante para os miúdos que temos nas escolas, cujas cabeças não pensam assim. E nós depois criamos na vida deles uma descontinuidade, não é? Eles pensam de outra maneira o tempo inteiro, mas dentro do contexto de escola têm que ficar enfiados numa caixa que já tem muito pouco a ver com a vida e com os discursos que eles têm. E depois ficamos surpreendidos que eles sejam irrequietos, que achem aquilo chato, que afinal não é bem assim, o que é que isto me diz? Eu acho que isto aqui não é. A surpresa é, para mim, fascinante, é como é que eles ainda assim lá estão sentados tanto tempo se nós não fazemos nada diferente. E eu não estou a dizer que a escola tem que ser um circo, e eu não estou a dizer que temos que ir ao encontro do que os meninos desejam. Também não quero uma geração de mimados, não é isto, não é? Mas acho que este diálogo entre o que é que cada pessoa, no seu ponto de observação, pode fazer, para além daquilo que o poder político podia estar a fazer, existe, mas existe incipiente e podia existir muito meio, com muito mais densidade, com muito mais ambição e coragem, e isso faria diferença. E se calhar até podia fazer ao contrário. Se calhar, se as escolas começassem a fazer todas elas coisas muito diferentes, diferentes boas, não é? Diferentes para ser diferente, se calhar isso induzia uma mudança no decisor político. Se calhar tem que ser ao contrário. Em vez de estarmos à espera, vamos fazer ao contrário.
Sim, uma das coisas que mais me ocupa a cabeça quando penso no trabalho que faço, ou seja, como eu estava a dizer antes de começarmos, a Educa-te é uma empresa e o podcast roubou o nome à empresa. Quer dizer, na verdade foi a empresa que roubou o nome ao podcast, porque a ideia do podcast é mais antiga. Mas é como é que nós conseguimos, no nosso dia a dia, aproximarmos de agitarmos
Certo.
a árvore. Eu penso muito em imagens. Porque é fácil tirar a maçã. É fácil ir ao pé da árvore e agitar um ramo e cai uma maçã. Mas só caiu uma maçã. Difícil é fazer uma ação de igual esforço que abana a árvore. E aí caem muitas maçãs. Os projetos educativos de nome próprio ou de, não é, de que nascem, não é, como a Educa-te nasceu, da vontade de uma pessoa, neste caso sou eu, tentar criar uma contribuição para esta problemática, têm, eu diria, sempre um louvor que lhes é devido porque estão a tentar fazer alguma coisa por um bem maior. Por outro lado, muitas vezes carecem de depois, às vezes, factos para substanciar o tipo de trabalho que estão a fazer, às vezes capacidade de comunicação para
Certo.
demonstrar o positivo trabalho que fazem. Teach for Portugal acho que é um dos exemplos mais claros. É uma das coisas mais chocantes para mim é como é que a Teach for Portugal só tem, acho que são 42 mentores em escolas. É tão óbvio que deveriam ser centenas ou milhares e como é que não há uma adoção em massa do trabalho que eles estão a fazer. É chocante para mim. Mas lá está, estamos sempre no contexto da maçã. É indivíduo a indivíduo, não é? Quando nós olhamos para as escolas e a lei a fornece, não
Eu
sei,
diria
milhares,
que
digo
todas
eu,
as, de uma forma ou de outra, todas as escolas com mais
todas.
ou menos expressão. Sim, vamos tocando todas. Sim.
E serve-as todas do mesmo sítio, com o mesmo potencial. No entanto, esse potencial não é utilizado, nem pouco mais ou menos certamente, da mesma forma por diferentes escolas. Porque umas têm um corpo docente mais capaz, outro mais motivado, outro mais novo, outro mais
Certo.
envelhecido, etc. Dirigente, um diretor que está mais empenhado, menos empenhado. Ou seja, há tantas
Verdade,
variáveis, e voltando às variáveis, não é, que envolvem o sistema que é demasiado difícil. Ou seja, como é que nós podemos, efetivamente abanar o tronco de uma maneira que haja um impacto que seja superior a
sim,
esta questão política que nós falávamos, que é relevante.
então também por partes, não é? Eu só consigo pensar bem se dividir o raciocínio em partes. No caso, por exemplo, da Leia. Eu acho que, para ser justa, das editoras que operam em Portugal no contexto escolar, mas pronto, falando pela Leia, porque conheço a realidade melhor, eu acho que nós fazemos de facto um papel, ou cumprimos um papel que tem um valor muito expressivo, particularmente na escola pública, porque e abro aqui um parênteses para dizer que nas escolas privadas, de facto, há outros graus de liberdade na forma como estão organizadas, e muitas delas, hoje em dia, optam por outras lógicas de aproximação ao conteúdo curricular, pronto, mais, se quiser, mais ambicioso, ou com mais transversalidade, ou com outras, com menos linearidade, enfim, do que nós.
Mas isso na prática significa o quê? Não
Não,
seguem
seguem os
à risca o
currículos,
currículo.
usam manuais escolares tanto quanto, mas, sei lá, têm uma aproximação aos conteúdos, pelo conteúdo e não pela disciplina. Por exemplo, vamos tocar o 25 de Abril. Então, se eu vou falar sobre o 25 de Abril nesta semana, para dar esse exemplo, que é um exemplo recente, onde é que estão distribuídos pelas várias disciplinas do currículo esses tópicos e vamos tratá-lo agregadamente assim, como se puxássemos esse conteúdo e fosse tratado assim. E isso faz com que os miúdos, em vez de estarem a repetir a mesma coisa em três disciplinas, com diferenças de 2 semanas, estejam focados no assunto que olham 360 graus para ele e a compreensão é diferente. Isto obriga, obviamente, a um trabalho de colaboração entre professores e de reorganização das peças curriculares grande, não é? Pronto, e por isso digo que isto acontece mais em escolas privadas, porque têm graus de liberdade para poder dizer às pessoas: agora vamos criar no vosso horário um espaço para este trabalho, o projeto é para fazer e é este, e vamos trabalhar assim. Pronto. As escolas públicas têm muito mais questões, cá está, laborais para poder. Não quer dizer que não haja algumas que não façam, mas para a lógica de abanar a árvore, de ser massificado, não, é mais difícil. Mas pronto, mas isto para dizer que eu acho que para a escola pública, particularmente. Para a escola privada também, mas particularmente as editoras e a lei em concreto fornecem um conjunto enorme de materiais que eu acho que tem um papel fundamental, que é assegurar que pelo menos há um nível médio de qualidade científica, note-se, né? Daquilo que é o conteúdo que é entregue aos alunos, que de outra maneira podia não estar salvaguardado. Pronto. A partir daqui, a partir deste nível médio, entram os professores. Se eu for um professor XPTO altamente apaixonado por aquilo que eu faço, eu posso construir em cima daquilo coisas espetaculares e levar aquele conteúdo muito mais além. Se eu for um professor que estou mais cansado com a minha vida e mais desmotivado, ou porque, enfim, razões várias que nós possamos pôr aqui, pelo menos o conteúdo que é fornecido pela lei garante que o aluno tem um mínimo, um standard mínimo. Portanto, eu acho que as editoras cumprem um papel, se quiser, nivelador, e isto é uma coisa, isto que eu vou dizer é uma coisa altamente impopular, mas eu acho que é uma verdade real, que é nem todos os professores são bons no nosso sistema de ensino. Às vezes é, ah, a sério? Não, não, como em todas as profissões, não é uma questão tipo, específica dos professores, não é? Nós, na opinião pública, somos bombardeados com a ideia de que um professor, porque é formado numa escola de formação de professores, é perfeito e, portanto, pode ir para qualquer escola ensinar qualquer miúdo porque será sempre bom. Isto não é verdade, pura e simplesmente não é verdade. E, portanto, para alguns destes professores que não são tão bons quanto deveriam e que não são ajudados, a ser, as editoras fornecem uma muleta, se quiser, que lhe permite não causar dano aos alunos. Pronto, eu estou a usar uma linguagem agressiva, mas é real. Pronto. Agora, dito isto, segunda parte da questão, abanar a árvore, como é que isto se faz? Eu não tenho a certeza, é uma pergunta que eu também partilho com o Rodrigo e tenho oscilações ao longo do meu percurso ligado à educação. Se quiser ir por isto de uma forma positiva, tenho uma perspectiva dinâmica sobre as coisas. Por um lado, às vezes tenho assim uns momentos de desespero, e são frequentes, ou de frustração, e penso: bolas, isto ia lá, com uma mudança na forma como nós colocamos os professores nas escolas, ou ia lá com partir o sistema, com bolsas de liberdade, de escolas dentro do sistema público, não é isso que eu estou a falar do sistema privado, com bolsas de graus de liberdade. Pronto, se há aqui um conjunto de pais e professores, vou dar o um exemplo, se há aqui um conjunto de pais e professores que têm um projeto muito giro para fazer uma escola, é deixá-los fazer, e dar-lhes o financiamento. Pode correr mal, pode correr pior do que algumas escolas, duvido. Pronto, portanto, qual é o. Deixá-los experimentar. Pronto. Tenho estes momentos, não é? Que vou por aqui. Depois tenho outros momentos em que penso assim: bom, isto não vai acontecer, isto é uma utopia muito grande. De facto, há uma inflexibilidade enorme no poder político quanto a isto, há um medo enorme de falhar, porque isto depois paga-se em votos, não é? Pronto, que chatice. Então, se calhar, o como nós vamos lá é por muitos braços diferentes a abraçar a árvore e a abaná-la. Pronto. E então são muitos projetos que vão inquietando a realidade, muitos Teach for Portugal, muitos, sei lá, até extremos, não é? Muitos Brave Generation Academy, algumas escolas 42 na sua, enfim, não atuam bem neste perímetro, mas nessa lógica, nessa lógica mental, muitas coisas destas que, para usar nomes conhecidos, mas há muitos outros projetos não tão, com marcas não tão reputadas, mas que estão a trabalhar no terreno. E são estes todos que vão fazer mexer, pronto. E portanto oscilo entre uma e outra. Pronto, eu sou muito positiva sobre a humanidade em geral e sobre as escolas em particular. E portanto eu também vejo que, mesmo que devagarinho, vai havendo uma mudança. As escolas não são iguais do que eram há 10 anos atrás. Mas precisavam aqui de um buço, não é? Era muito bom se houvesse aqui um buço. Mas é que nem é por elas, e nem é para me satisfazer as minhas inquietações ou as do Rodrigo, é por causa dos miúdos, não é? É por causa deles. Porque senão eu acho que nós vivemos assim. É um bocadinho como o tema das mulheres e das mulheres em cargos públicos e em cargos de liderança. Isto há de lá ir, não é? Mais 100 anos, menos 100 anos, isto vai lá, não é? É claro, eu preferia que fosse mais depressa e, portanto, de vez em quando é preciso dar aqui uns arranques para a coisa ir. O que é que eu acho que pode ser um arranque interessante, Rodrigo? Acho que, e para também pegar naquilo que já disse, acho que o digital pode ser, o digital, e posso explicar o que é que eu quero dizer com esta palavra grande, o digital pode ser, e já foi até no tempo do Covid, depois se esmoreceu um bocadinho porque nós não o soubemos agarrar, e nós, é o poder político aqui, não o soube agarrar, o digital pode ser um destes aceleradores, porque a verdade é que nós, durante o Covid, por péssimas razões, mas aconteceu no caso da educação, quebrámos algumas resistências e entrou no cotidiano a utilização de ferramentas digitais, seja de comunicação, como os Teams e os Skypes da vida e os Zooms da vida, seja algumas ferramentas que alguns professores já usavam, os Kahoots, os Duggars, ou sei lá, milhões de coisas que os professores usam em sala de aula, mas timidamente, e agora passaram a ser usadas, pelo menos com menos medo. Pronto, não massificadamente, mas com menos medo. Qual é para mim a grande mais-valia do digital? É a diferenciação pedagógica, que é uma coisa que nós cá em Portugal temos muito medo de fazer, porque temos sempre esta pancada, não é? Esta pancada de que os professores são todos iguais, os alunos são todos iguais, são mitos altamente danosos para o nosso sistema de ensino. Se eu...
Mas, Joana, acha isso efetivamente vê isso ainda nas escolas e na política? Pessoas a dizerem, a acreditarem efetivamente que os alunos são todos iguais e que devem ser tratados da mesma maneira. Isso é uma coisa que ainda vê?
Vejo uma coisa é o discurso político, outra coisa é a prática, não é? E no discurso político já não vejo, não é? Pronto. Mas acho que ainda não aterrou na realidade das escolas. Por exemplo, há pouco tempo nós na Leia fizemos um estudo comparativo sobre como é que é, se quiser, a cadeia de valor do ensino em Portugal, comparando com a Bélgica, comparando com a Holanda e comparando com a Suécia. Pronto. E então, é um estudo muito engraçado, é nosso, enfim, nosso da casa, não é? Mas não, acho que não faz mal partilhar convosco. O que descobrimos foi que as peças que compõem o processo de ensino-aprendizagem são mais ou menos as mesmas em todos os países. Há um momento de preparação das aulas para o professor, há um momento em sala de aula de exposição da matéria, há um momento de trabalho sobre essa matéria, há um momento de avaliação sumativa ou formativa e de feedback aos alunos, ou feed-forward, como quiserem, as tantas modas. E depois há um tempo de estudo acompanhado, de estudo autónomo, em que o aluno estuda em casa. E o que nós verificámos é que estas peças, estes legos, estão mais ou menos presentes em todos os países, mas a forma como eles são atuantes nos sistemas de ensino nestes países são mesmo muito, muito, muito diferentes. E uma das grandes surpresas que os meus congéneres, por exemplo, suecos e holandeses, encontraram em Portugal é que 70% do tempo, em média, numa sala de aula em Portugal é gasto a expor a matéria, que acho que não é uma grande surpresa para nós, não é? Nós sabemos que é mais ou menos isto. Depois, os outros 30% dividem-se em algum tipo de avaliação, no fundo, de garantia de que avaliação formativa de que os alunos perceberam, e depois há algum tipo de trabalho com os alunos, mas que é dirigido, é broadcast, é dirigido à turma como um todo. Vamos todos fazer o exercício 3. E todos fazemos o exercício 3, e depois até pode haver alguma correção e algumas perguntas individuais, mas toda a gente deve fazer a mesma coisa. Ao passo que nos outros países, nestes países, na Holanda e na Suécia, sobretudo, na Bélgica também, o tempo de exposição é muito diminuto, é muito mais pequeno, epá, e 20% do tempo é gasto a expor a matéria, e muito mais tempo da aula é gasto em trabalhar aquele conteúdo de forma diferenciada em núcleos de alunos. Porquê? Porque também é muito usada a ferramenta digital e, portanto, as pessoas têm um feedback muito rápido sobre qual é o ponto em que os alunos estão na compreensão daquele conteúdo que foi introduzido e, portanto, também com muita facilidade conseguem distribuir tarefas diferentes para os alunos irem ao seu percurso a partir do ponto em que estão. E então juntam-se em grupos, portanto, é típico, não há salas de aula arrumadas em plateia, na maior parte dos casos. E, portanto, os alunos estão a trabalhar agregadamente ou individualmente para a explorar aquele conteúdo no seu ritmo de velocidade e a partir do seu ponto de partida. E, portanto, o tempo na aula é gasto para isto. É muito diferente de nós. Como digo, as peças estão lá, mas uma boa utilização do digital que não substituiu o professor, não tornou o professor redundante, que não substituiu o papel também está lá em sala de aula, permitiu mudar o mecanismo, a mecânica de dar a aula, que é dizer, de garantir que os alunos aprendem, não é? Pronto. E eu acho que é muito por aqui que vai o caminho. Dir-me-á, ah, mas nem todas as escolas têm internet, nem todas as escolas. Acho isso irrelevante. As soluções, por exemplo, da Leia funcionam offline, então nem sequer preciso de ter tudo online o tempo todo. Há projetores nas escolas, há o computador do professor, mesmo que todos os alunos não tenham. Tem telemóvel e a maior parte deles tem telemóvel, eu consigo usar os telemóveis e fazer um bypass por aí. Portanto, eu não preciso ter o ótimo para poder funcionar assim, já tenho instrumentos para poder funcionar. O que é que falta? Falta experimentar, e nós, por exemplo, na Leia fazemos muito esse trabalho, também somos um bocadinho umas mãos na árvore. Vamos ter com os professores e dizemos: olha, está aqui isto, bom, experimente lá, porque eu também não tenho particular gosto, eu, como gestora da Leia, os meus acionistas menos ainda, em estar a gastar toneladas de investimento em ferramentas digitais que nós, nas quais nós acreditamos e depois ninguém usa, não é? Portanto, se ninguém usa, para lá. Então, pronto, vou pôr mãos na massa, vou lá. E então trabalhamos com muitas escolas. Não sei se sabe disto, mas há um projeto piloto liderado pelo Ministério da Educação exatamente para isto, que já são muitas escolas, já são para aí, envolve mais ou menos 12 mil alunos e muitos professores. Mas pronto, depois depende muito das editoras para fazer avançar, mas bora lá, vamos nisso, não há problema nenhum. Exatamente para explicar como a Teach faz, no fundo, só que aqui no digital, como é que se dá à volta. E isto tem produzido mudança. Nas cabeças e depois das cabeças para a prática. E nós o que vemos é que os alunos não deixaram o papel, mas encontram-se. Vamos lá, também não quero ser fundamentalista. Há de haver em cada turma 5 alunos que estão a jogar jogos. Pronto. Mas os outros 20 estão a aprender. Pronto. E se eu passo. E se eu, que é também uma coisa que eu combato imenso, se eu resisto porque há 5 alunos que estão a jogar jogos e então não podemos avançar. Nunca vamos avançar. Preocupemos-nos com os 20 que estão a aprender e depois olhemos especificamente para esses 5 que
Claro.
temos que atender. Vamos avançando. Não vou, se eu, não, eu nunca vou conseguir resolver os 100% ao mesmo tempo.
Eu lembro-me sempre daquela história que era um tipo nos Estados Unidos que estava à frente de um centro de investigação para cancro e que tinha, a dada altura, angariado 100 milhões, ou o que era. E em certo momento soube-se que os salários das pessoas que trabalhavam nessa organização eram altíssimos. Houve uma indignação muito grande. Que acho que somavam tipo 20% ou qualquer coisa assim, 20 milhões, uma coisa do estilo. E houve uma indignação muito grande, e depois, quando aquilo acabou por fechar, e o projeto não teve sucesso, e quem estava à frente veio a público e disse: parabéns, acabámos de perder 80 milhões para a investigação para o cancro. Alguma coisa deste estilo. E há sempre, não é, uma pequena parte que nos faz. Nos decisores, não me incluo a mim, mas
Sim.
estou a falar neste cenário, que nos faz a nós, quando temos que tomar decisões, não é? Há sempre uma pequena parte que nos faz ter medo. Esses 5 alunos numa sala de 25, se calhar estão a jogar, e esse é um motivo suficiente para nós decidirmos não arriscar. E este é um problema congénito, se calhar, em tudo aquilo que é educação. Há
Amor.
medo porque o preço é muito caro. São os meus filhos. Não vais fazer
E é
experiências
real,
com os meus
atenção,
filhos.
e é real, né?
Não.
Eu percebo, não é? Eu percebo. Portanto, eu não estou a dizer para nós avançarmos furiosamente com coisas não testadas, primeira coisa. Portanto, não é pelo, não estou a fazer a apologia do experimentalismo, mas acho que nós no, nas tecnologias digitais já passámos há muito o experimentalismo. Portanto, é assim que eu acho imensa graça quando me dizem as novas tecnologias, eu acho sempre divertido, não é? Porque. Não sei muito bem porque é que são novas, mas pronto, enfim, tudo bem. Mas acho, portanto, não estou a falar disso, acho é que temos que partir o problema, não é? Ou seja, não é porque haverá uma franja de alunos que vai fazer, uma franja de alunos e uma franja de professores, para o caso, que vai fazer um mau uso abaixo do seu potencial ou um mau uso de facto das ferramentas que temos ao nosso dispor, que devemos deixar de avançar. Mas também significa que depois temos que olhar. Para quem ficou de parte e atuar também sobre eles. São dois movimentos diferentes, não é? O que eu acho que está manifestamente errado é dizer porque há o risco de 5 miúdos ficarem distraídos a jogar jogos ou a mandarem mensagens, então eu vou impedir telemóveis ou tecnologia digital na minha sala de aula. Isto é que é errado, não é? Até porque é uma desresponsabilização, é dizer, eu não sou capaz de depois de fazer o meu trabalho, que é atender aos alunos que estão distraídos, que estariam distraídos. Na verdade, também podem ter um livro de banda desenhada dentro do livro da escola e estarem a olhar para aquilo, ou fazer doodling num caderno e aí mesmo é distraídos, não é?
Quem nunca?
Quem nunca,
Quem
completamente,
nunca?
quem nunca. Portanto, acho que são más justificações. Acho também que o digital, se bem usado, também pode ter um papel interessante, e aqui parece ao contrário do intuitivo, mas pode ter um papel interessante no combate às desigualdades. E aí sim há um papel social do decisor político, que que tem que cumprir, não é? Por isso eu fiquei muito irritada com esta política de um computador para todas as crianças, todos os alunos da escola, porque acho um disparate, e prova-se um disparate, já porque não foi possível fazê-lo e depois porque há muitos que não o querem, não é? Mas pronto, enfim. Mas acho que para quem precisa, esta
Como
política
assim?
que o governo na altura do Covid instituiu de oferecer um computador, garantir um computador portátil a todos os alunos que frequentavam a escola pública. E acabou por não surtir o seu efeito, porque há várias escolas que têm os computadores encaixotados porque os pais ou não precisam e, portanto, não querem, têm computadores melhores do que aqueles, os seus filhos têm computadores melhores do que aqueles e, portanto, lá ficaram os computadores parados. E porque, apesar de tudo, houve pais que, não tendo computadores para dar aos filhos, tiveram medo que, se acontecesse alguma coisa, lhes fosse sacada a responsabilidade por aquele equipamento caro e, não tendo meios para comprar um, também não têm meios para depois. A coisa não foi bem montada, do meu ponto de vista, do ponto de vista da política pública, não foi bem montada e eu fui muito crítica disso. Mas, fui isso. Mas acho que, se fosse bem montada, não é? Se nas escolas houvesse um conjunto de computadores preparado, não é? Não é? Não são estas fúrias de fazer um investimento e depois a pessoa esquece e lá ficam os computadores na escola e o Windows já não corre e o sistema operativo já não tem apoio e, portanto, lá estão as máquinas paradas. Portanto, se a coisa for bem montada, se eu tiver um sistema de computadores sempre atuais, não é? Sabemos que têm uma vida útil, pronto, sempre atuais, com apoio informático, pode não estar na escola, pode ser contratualizado com a loja informática mais perto daquela escola, é meio diferente. Não precisa de ser o desgraçado do professor TIC que lá tem que desenrascar, para além das aulas, o computador. Se isto acontecer bem feito, eu também consigo ajudar os alunos que não sabem usar os computadores para outra coisa que não jogar jogos ou para andar. Posso capturar e que acham as aulas uma seca e que acham ler corrido no manual uma coisa difícil e desinteressante. Eu sim tenho hoje em dia ferramentas que correm nos computadores e conteúdos extraordinários. Tanto nós, a Porta Editora, as outras editoras fazem conteúdos 3D em que eu consigo entrar dentro de um coração, rodar o coração. É muito mais giro perceber como é que funciona o sistema circulatório assim do que em 2D numa página de papel. Eu tenho a certeza. Robótica, eu consigo fazer
Claro.
coisas espetaculares, no computador hoje em dia que não tem nada a ver com montar umas tretas na sala. É possível eu reganhar alunos desinteressados, e até se quiser. Ajudá-los a descobrir a sua vocação, o que é que eu afinal quero estudar? Eu não gosto de história, não gosto de filosofia, mas o que é que eu quero estudar? O que é que eu tenho jeito, não é? Porque essa é outra das premissas tramadas do nosso sistema de ensino, que é, a certa altura, os alunos, estes tais cinco alunos que são chatos, porque estão a jogar um jogo e, portanto, me chateiam e me destroem a minha aula em broadcast, não é? E que me estão aqui a complicar, vão ficando realmente para trás. São os chatos. E os alunos absorvem isso. Não são, os miúdos são umas esponjas. Se ninguém lhes dá um horizonte, eles vão acreditando que para eles não há um horizonte. Que é das coisas mais, para mim, mais dolorosas de ver no nosso PISA, no nosso último estudo PISA, é que os miúdos de 15 anos, de contextos favorecidos, afirmam, em número gigantesco: eu vou cumprir a escolaridade obrigatória porque tem que ser, mas eu sei que a universidade não é para mim, isso é para os outros. Isto para mim é criminoso, não é? É criminoso. Como é que eu tenho um sistema de ensino que educa os miúdos a acreditar que não é para eles? Quer dizer, isto é uma falha. Portanto, acredito que o digital e os professores capacitados para usar bem podem ajudar os miúdos a dar-lhes estes, porque os outros correrão por si. Às vezes os outros estão a borrifar, quase, não é? Não estou, mas quase que correrão por si porque têm muitos meios, não é? Estes são aqueles em que eu acho que a escola não pode mesmo falhar e pode-lhes dar então esse horizonte que eles não têm. E eu espero que nos próximos PISAs isto comece a descer. Esta coisa de que a universidade não é para mim, estudar mais não é para mim, desapareça do nosso horizonte. Isto é.
Eu acho que até vai acontecer um fenómeno que é, eu acho que vai haver com a educação superior um fenómeno Toys R Us ou Blockbuster. Se não se reinventarem largamente, e nós já vemos, por exemplo, a aceitação que o mercado tem relativamente às universidades clássicas
Verdade,
versus universidades profissionalizantes ou os institutos politécnicos, que têm uma abordagem muito mais prática do que as clássicas, não é? Tendencialmente mais conceptual e teórica, e ou de facto elas se reinventam, ou então o mercado não vai querer absorver o que elas têm para vender, entre aspas.
Acho que o ensino superior tem esse risco, claro, até mais premente do que o ensino não superior, tem toda a razão.
Sem dúvida, e por isso, havendo soluções que a partir, isto torna-se interessante quando nós colocamos a layer de educação não formal, que é, peraí, mas eu já não preciso de aprender o que me ensinam na universidade, by the way, eu aprendi, eu consegui graduar-me em engenharia, que é a minha área de formação, engenharia mecânica, graças ao meu grande amigo YouTube, porque se não fosse o meu grande amigo YouTube e um determinado professor do MIT que me ensinou efetivamente análise matemática 1, eu tinha demorado, não 3, mas provavelmente ainda lá estava a tentar resolver aquilo, porque aquilo que me prestavam na universidade não me servia. E efetivamente eu não fiquei para trás porque não aprendi ali na sala de aula, não, encontrei um recurso, que neste caso até era digital, e do outro lado do Atlântico, que me ajudou a resolver um problema que eu tinha nesse momento. Ora, se nós temos 80% dos alunos que não saem do ensino secundário com vontade de ir para a universidade e vão tentar entrar no mercado de trabalho, e de repente temos uma classe, não é, laboral, que determina, espera aí, eu não me vou resignar à ideia de que ou o aluno foi para a universidade ou então é burro. E vou dar aqui o benefício da dúvida e vou encontrar formas de identificar talento e potencial em pessoas que não tenham esta instrução e vou-lhes dar eu os recursos para elas aprenderem aquilo que é necessário para elas serem boas profissionais. E eu acho que isto é colocar, de facto, aqui é, na hora em que o mercado começar a fazer isto e na hora em que o mercado começar a dizer, espera aí, eu consigo ultrapassar o teu esforço universidade, isto vai ser crítico.
Há empresas, é? Eu acho que o Rui também tem isso presente, há empresas... não cá em Portugal ainda, mas grandes multinacionais como a Google, que já não procuram necessariamente licenciados das universidades ou graduados das universidades, porque sabem que fazem a formação lá e para os próprios é tão valioso ter uma formação da Google quanto uma formação de uma universidade, enfim, qualquer.
E mais, eu acho que as empresas, eu ontem, por coincidência, estava a jantar com uma amiga que conheci no início da minha carreira e que atualmente é country manager de uma startup que está aí a revolucionar um bocadinho a forma como se consome ou como se utilizam benefícios de empresas. E a dada altura estávamos a falar, não é, do desafio que eles têm de que a população que eles servem, que são colaboradores de empresas, não percebem nada, não têm literacia financeira. E por isso... eles estão neste momento a fazer a conta de, pá, se calhar alguém tem que os ensinar e podemos ser nós. Ou seja, já há, de facto, até de uma perspectiva social, a consciencialização por parte de empresas novas, de sangue novo, que percebem, pá, nós não podemos esperar que as pessoas se instruam por si próprias, nós temos que ser uma parte ativa na instrução social e ao longo da vida de todas as pessoas que nós servimos. E por isso, quando nós introduzimos estes meios de educação não formal, então aí a conversa sobre
verdade.
A educação
torna-se
infinitamente mais interessante.
Se o Rodrigo voltar aqui mais aos princípios da nossa conversa, também lhe adensa o que é o conceito de nós. De facto, nós também empresas, nós startups, também temos um papel atuante, não é? E por isso é que eu também acho que a tal árvore que o Rodrigo falava, Sabana, de muitas maneiras diferentes, com muitas mãos diferentes, pese embora a sua raiz, no caso do ensino não superior, e no caso do ensino superior um bocadinho ainda, esteja no poder, no decisor público, mas já há muita gente a abanar a árvore, e eu acho que esse é um ótimo caminho de empoderamento e de nós, dentro do jogo democrático, assumirmos um papel que eu acho que às vezes deixámos para trás, à espera que alguém decida, não é? É uma coisa ainda um bocadinho do tempo da outra senhora. Pronto. E eu gosto muito destes exemplos, porque acho que é uma forma de nós também tomarmos a construção do nosso país de forma comunitária. Pronto. Nós também temos uma palavra a dizer, nós também temos a construir. Portanto, gosto muito destes exemplos. Dito isto, também gostava só de dizer uma coisa, para não parecer que eu sou revolucionária, porque não sou muito revolucionária. Eu acho que eu gostava de ver um futuro na educação em que houvesse espaço para as diferentes vocações, no sentido de respostas. Não, eu não tenho nenhum problema com escolas muito convencionais que usam o papel só, o manual, o professor, desde que tenham qualidade, não é? Isso é o meu critério, mas... Há um mercado para isso. Há de haver pais que se sentem mais confortáveis e filhos e miúdos que têm mais perfil para uma aprendizagem desse tipo. Há de haver miúdos que têm perfil para uma coisa mais fluida, mais. O meu ponto, e na universidade é a mesma coisa. Portanto, o meu ponto é. Nós ainda estamos muito arrumados cá em Portugal num contexto muito quadrado, muito monolítico. Pronto, e como eu gostava de nos ver, não é todos na loucura de que agora não há paredes, não há turmas, não há professores, é tudo. Isso também não vai servir a todos, não é? O meu ponto é esse. Isso também não é uma bitola que sirva para todos. Portanto, eu detesto os fundamentalismos, quer de um lado, quer do outro. Mas acho sim que temos que encontrar aqui, neste caminho, entre uma coisa e outra, opções que vão servir a construir, aceitar, criar, retirar legislação que impede. Não é, eu não quero mais legislação, eu estou farta de legislação. É ao contrário, não é? Eu às vezes acho que o Parlamento legisla também para se justificar a sua existência. É menos. Temos que tirar entraves e permitir, também por tentativa e erro, que é também uma coisa engraçada, não é? Nós no discurso, político e no discurso educativo. Dizemos imenso isto, é errar que se aprende, e o erro é uma mentira. Nós depois não fazemos nada isto. Nós depois queremos. É como dizia há bocadinho o Rico: temos tanto medo, Deus nos livre de errar, não é? Que ainda por cima é uma estupidez, porque vamos errar seguramente, não é? Mais vale abraçar essa inevitabilidade. Mas pronto, e portanto, libertar-nos desse medo permite assumir que vai haver coisas que não vão correr tão bem, mas alargar o leque de possibilidades. Mas sem ser à margem da lei, não é? Sem ser à margem de. Por exemplo, a Brave Generation Academy do Tim Vieira, que é um projeto interessantíssimo, vive num certo limbo. Mas já tem montes de alunos, eu não sei como é que isto se resolve, não é? Vai ter que se resolver. E, portanto, mas porquê é que não sabe resolver? Porquê é que não sabe encontrar um enquadramento para aquilo? Pronto.
E eu acho que essa é a forma de abanar a árvore. Acho que aquilo que o time está a fazer é provavelmente um dos melhores exemplos de abanar a árvore, que é encontrar os meandros por onde eu legalmente posso existir, captar a atenção suficiente a partir do trabalho que eu
Exato.
quero desenvolver das pessoas e efetivamente esses números falarão mais alto. Porque há de haver um dia, imaginemos, esperemos que aconteça, não é? A Brave Generation Academy consegue ter 1% dos alunos. Não é, portugueses ou que 10% da população de alunos que frequenta colégios privados lá e a terem sucesso e a graduarem-se e aquilo a ser claramente uma boa demonstração de um projeto educativo. Qual é o
Pois,
argumento
exato. Qual é
para dizer que
o.
não? O argumento é a lei
Claro,
muda-se. As
claro, 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 claro.
leis mudam-se, tanto se criam como se
E é
anulam
o que
ou se
diz, o Rico
alteram.
está a posicionar isto muito bem, que é, acredito eu que projetos como esse, ou outros com outros contornos sabe, que o Rodrigo também já aqui entrevistou, com outras metodologias, Montessori, Waldorf, pronto, Montessori talvez um bocadinho mais conhecida, todos têm um espaço, não é? E deviam ter, são metodologias que deviam ter um espaço, não só no contexto privado, porque assim exclui logo uma fatia da população, portanto, podiam ser inseridos na lógica do público. Acredito eu que isso vai destruir o sistema? Eu acho que não, percebe? Eu acho que não há que ter medo, acho que vai ter o seu lugar, o seu dimensionamento. Se bem casado, vai trazer provavelmente maior sucesso medida nas variáveis que nós lhe queiramos pôr, não é? Vai no final gerar cidadãos mais satisfeitos, mais completos, mais inteiros, não é? Pronto, é bom que saibam ler e escrever, né? Atenção, não, não, isso para mim é um básico, não é? Pronto, mas com outras competências, consoante o seu feitio, estrutura e o contexto familiar, qual é o medo de que isto grasse no nosso país? Não só para as franjas de quem pode pagar, porque é que isto não há de ser uma coisa mais integrada no sistema público. No sistema público, no sentido que resolve o público, atende às necessidades do público estudantil, não é? É para mim um mistério e há de ser uma luta até ao fim dos meus dias. Mas vezes num ponto em que estou, dependendo dos pontos em que estou de atuação, vou trabalhando de uma maneira, vou trabalhando de outra, mas há de ser uma questão minha para sempre.
E ficamos muito felizes que assim seja, Ana, porque poderemos continuar a contar com esse generoso contributo. Eu agradeço muito o seu tempo. Acho que toda a gente que esteve a ouvir esta conversa até agora também agradece. Foi um prazer e esperamos por se calhar uma outra oportunidade e ver o que é que aprendeu até lá e o que
Qual a
contributos
minha
é que
nova
podemos fazer.
síntese? Com certeza. Obrigada, Rodrigo. Muito
Isso.
obrigada por esta boa conversa.
Obrigado.